meus queridos amigos aqui da Web Rádio Áudio Ativo, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Azevedo, chegando para mais um início de semestre, ficar com vocês aqui mais esse tempinho. Uma honra, mais uma vez, estar aqui apresentando este pontapé especial. Daqui a pouco a gente vai explicar como ele vai funcionar, mas não estou sozinho, estou com os meus dois grandes amigos. Vou começar por você, João Vitor Nogueira. Fala, Nogueira!
É, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes da Áudio Ativo. Fala aí, Carlos, fala, Vinícius. É uma alegria e uma satisfação retornar depois desse período de férias. E bora lá, né, que tem o pontapé inicial aí pra gente comentar, resenhar e gerar umas risadas dos nossos ouvintes.
É isso aí, Nogueira, meu parceiro. E tá aqui com a gente também o maior conhecedor do futebol português do mundo, Vinícius Rodrigo. Fala, Vinícius.
Muito obrigado pelas palavras, senhor Carlos. Fico muito animado aqui estando com vocês. É uma honra estar aqui novamente com vocês dois e com você, nosso ouvinte. Um ótimo dia, tarde, noite. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo aqui gosta bastante, mas vou deixar aí para você, Carlos, contar para o nosso ouvinte sobre o que vai ser esse nosso programa.
É isso aí, Vinícius. Mas antes de começar, aquela enrolada básica, os trabalhos da rádio, segue a gente no Instagram, vai ter Campeonato Carioca. Essa reta final de Brasileirão, vamos falar de tudo dos grandes clubes do Rio. E o Carioca tá chegando também, a gente vai... Aquela cobertura que só a Áudio Ativo faz de todos os clubes cariocas. Então segue a gente lá para não perder nada. Hoje o pontapé vai ser diferente do que vocês estão acostumados. Hoje é um programa especial. O programa será sobre o confronto da final da Libertadores Flamengo e Palmeiras. Eu confesso para vocês, Vinícius e Nogueira, que eu, como torcedor flamenguista, estou completamente nervoso, tá? Tem duas semanas que eu não penso em outra coisa a não ser nesse jogo. Então, assim, no meu ver, são as duas melhores equipes do Brasil nos últimos anos. O último campeão da Libertadores, o Palmeiras.
Um jogo, o pior jogo que eu já vi na minha vida, de uma final.
Mas é campeão. E é isso, a partida promete muito. Quero saber de vocês o que, que vocês acham, o que, que vocês esperam. Um programa assim, mais bate-papo, começando por você, Vinícius Rodrigo.
Ah, Carlos, eu acho que é uma honra estar a gente falando aqui dessa grande finalíssima. Eu confesso para vocês, estou muito ansioso para ver o estádio centenário em Montevidéu muito cheio. Mas eu acho que, falando, já começando, dando uma visão geral, eu acho que as duas equipes são muito... Pode parecer estranho, mas são muito parecidas. Eu vejo que vem de momentos muito irregulares, assim, por mais que sejam dois elencos super campeões, estelares, que vem dominando o futebol brasileiro nos últimos anos. Eu acho que são duas equipes que têm o seu misticismo dentro, na figura do seu treinador, tanto o Renato Gaúcho quanto o Abel Ferreira, que já são campeões da Libertadores, o Renato pelo Grêmio e o Abel Ferreira o ano passado pelo Palmeiras. Eu acho que são muitas coisas em comum. Eu acho que as semelhanças ficam por aí, porque dentro de campo eles jogam um futebol completamente diferente. Mas a minha expectativa, Carlos e Nogueira, é que o Flamengo... como é que o Renato vai mexer, principalmente do meio para frente? Como é que vai ser a volta do Arrasca? Se vai ter o Everton Ribeiro, se vai ter o Michael? E do outro lado do Palmeiras, como é que vai ser esse sistema defensivo, né? O Abel Ferreira, que costuma mudar muito a partida, mudar muito o seu sistema defensivo. Se ele vai com o Felipe Melo, se ele vai jogar com três zagueiros, se ele vai fazer uma linha de cinco atrás, como é que vai ser? E aí essa é a minha principal expectativa. Como é que a defesa do Flamengo vai se comportar com esse contra-ataque do Palmeiras? Enfim, falei algumas coisas aqui, mas eu acredito que vai ser uma das melhores finais que a gente já teve nessas últimas edições da Libertadores.
O Vinícius terminou muito bem aí. Eu também estou um pouco confiante para a gente ter uma final digna de Libertadores, digna de um clássico, Rio-São Paulo. A gente teve aí, como o Carlos também comentou, início desse ano, na verdade, Palmeiras e Santos fizeram uma final chatíssima. E, enfim, eu, no início, quando foi decidido, né, que seria Flamengo-Palmeiras, eu tava um pouco achando que seria aquele jogo chato, que eu tava confiante no Flamengo, que o Flamengo ia fazer um 2-0 no início do jogo, já decidi a partida, diferente de como foi em 2019, que foi aquela emoção que a gente não vai ver novamente, seja flamenguista, seja vascaíno, tricolor, aquilo ali é histórico, único. Mas agora eu não tô nervoso porque eu não sou flamenguista aqui, né? Todo mundo já deu para perceber ao longo desse ano, mas eu tô muito, muito ansioso para essa partida, para essa final, porque são duas grandes equipes que vem fazendo, não só nesse ano, né, nos últimos anos, vem jogando muito bem, empilhando títulos, e com a torcida presente, né? A gente tá vendo aí na rede social, no Twitter principalmente, 40 ônibus de torcida organizada do Flamengo, aí o Palmeiras também, fora os que já estão lá. E a partir de hoje eu comecei a ver também no Twitter vídeo dos torcedores ali por Montevidéu, nos bares, fazendo roda de samba. Então o clima parece estar muito bom, apesar da rivalidade. Vamos ver como é que vai estar no dia. Eu acho que no dia o clima ali vai pegar fogo. Espero que seja tudo de forma amigável dentro do possível, que a gente não tenha nenhuma confusão entre as organizadas, porque a gente sabe que, infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas tem tudo para ser um jogão, um show dentro e fora de campo. E tô ansioso, estou empolgado para essa final, espero não me decepcionar. E vamos ver, sábado já tá chegando aí, 5 horas, vou estar na frente do meu sofá, na frente da TV, pronto para ver essa final.
Pois é, vocês falaram pontos importantes. Eu gostaria de propor aqui, porque nos últimos jogos Flamengo e Palmeiras foram grandes jogos. Lembro da final da Supercopa do Brasil, que foi 2-2, um jogaço. Que jogo bom de assistir. Foi um jogo, cara, um jogo lá e cá, ataque. O Flamengo, no meu ver, foi melhor, mas o Palmeiras aproveitou mais as poucas chances que teve. Tanto que o jogo acabou empatado e o Flamengo ganhou nos pênaltis. Mas o Abel, quando ele joga contra o Flamengo, ele não tem o histórico de se defender, né? De jogar recuado, jogar no contra-ataque. Porém, a gente sabe que esse Flamengo do Renato Gaúcho, um dos principais defeitos do time é a recomposição, levar muito gol de contra-ataque. O mesmo Palmeiras, do Abel, ganhou assim do Atlético. Gostaria de perguntar para vocês, o que vocês esperam? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o Abel vai repetir as mesmas atuações que teve, jogando para cima do Flamengo, atacando o jogo lá e cá, jogo bom, igual a final da Supercopa do Brasil? Pensando por esse lado, ele não ganhou do Flamengo, jogando assim. Ou ele vai jogar como ele jogou contra o Atlético Mineiro, mais recuado, esperando o contra-ataque? Pode começar, Nogueira.
Sobre esse ponto, acho que eu e Vinícius vamos discordar um do outro pelo que ele falou no início. Eu acho que o Palmeiras vai sair para jogo, apesar de ser uma arma do Flamengo, né, atacar e o adversário jogar no contra-ataque. Foi assim contra uma derrota do Fluminense, com o Fluminense 3-0. O Fluminense aproveitou o contra-ataque. Eu acho que o Palmeiras tem poder para aproveitar esse contra-ataque, recuar e aproveitar o contra-ataque. Mas eu acho que vai ser são características diferentes, mas acho que o Palmeiras vai para cima do Flamengo, assim como o Flamengo vai para cima do Palmeiras, e é por isso que eu tô esperando um jogão de ambas as equipes, dos dois times indo para cima, atacando, fazendo o gol o máximo possível. E eu não gosto quando um time joga recuado, ali esperando por uma bola, por um contra-ataque, por um lance. Eu acho que torna o jogo um pouco monótono, só o Flamengo jogaria. Então, eu acho que o Abel tem tudo para jogar para cima e não repetir o mesmo erro que deu certo, né, contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras jogou os dois jogos foram dois jogos feios, foram jogos, sim, que não animava de assistir. E o Palmeiras conseguiu o primeiro jogo 0-0, depois 1-1. E consigo se classificar pelo gol fora. Não sei se a gente vai comentar aqui, mas vale a pena a gente entrar nesse assunto rapidamente, que a Conmebol, hoje mesmo, ela alterou, né, o regulamento das competições sul-americanas e Libertadores, que agora aboliu o gol fora de casa. Então, nessa ocasião da semifinal entre Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente teria uma disputa por pênaltis. Então, o finalista nesse sábado poderia ser o Atlético Mineiro. Eu particularmente fico muito feliz, porque eu acho um absurdo um time se classificar pelo empate só porque fez gol fora de casa. Eu sou muito mais adepto ao time que tem que se classificar, aquele que fez mais gols, aquele que venceu. E eu acho que, diante disso, e também por ser um jogo único agora, afinal, o time não pode jogar pelo empate, até porque não tem mais esse regulamento, mas tem que jogar pelo gol, e só faz gol quem vai para cima, quem é ousado, e os dois times podem ser ousados e arrancar um, dois, três gols. Vamos ver.
E nesse ponto eu concordo muito com o que o Nogueira disse, né? Até o próprio presidente, né, o Alejandro Domingues, ele comentou dessa questão da justiça esportiva. E eu acho que nada mais nada mais justo do que essa questão do gol fora de casa. Acho que acaba depreciando muito, ainda mais que a gente ainda já estava acostumado, porque a CBF mudou esse regulamento desde 2018. Então, acho que nada mais justo. Eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais, por mais que seja mais parecido, né, com o que acontece no futebol europeu, eu acho que esse ponto foi muito acertado. Mas aí, anteriormente, eu discordo do Nogueira. Eu acho que o Abel é um... Eu elogio muito o Abel Ferreira, porque eu acho que ele tem uma linda história no futebol português, como disse o senhor Carlos lá no início do programa. E eu acho que ele é um grande estrategista, cara. Eu acho que ele joga de acordo com as peças que ele tem dentro do tabuleiro, dentro do jogo. Então, eu acho que ele vai com esquema mais defensivo. Eu acho que, por mais que o Felipe Melo esteja voltando de lesão, 38 anos, eu acho que essa experiência eu acho que ele vai dar para o meio campo. Então eu espero um Flamengo mais ofensivo, principalmente com a volta do Arrascaeta e principalmente com a dupla Gabigol-Bruno Henrique ali na frente, que eu acho que deve ser a dupla titular com certeza, que o Renato deve colocar em campo. Mas do outro lado eu vejo um Palmeiras que vai segurar muito. Eu acho que não vai partir muito para a trocação, porque ele sabe que na trocação ele não vai, eu acho que ele reconhece que o time do Flamengo é muito melhor. Então eu acho que ele vai forçar e vai jogar o jogo que ele vem fazendo muito bem, que é o jogo principalmente com o contra-ataque do Rony, e principalmente o homem decisivo do Palmeiras na temporada é o Rafael Veiga. Então eu acho que concordo com o Nogueira no ponto do regulamento da Conmebol, mas eu discordo, eu acho que o Palmeiras vai jogar um pouco mais recuado nesse, principalmente na metade inicial do jogo.
Esse Rafael Veiga tá jogando uma barbaridade, mas o Vinícius falou sobre o Michael, sobre o Bruno Henrique, desculpa. Tem toda essa discussão, né, essa discussão do Michael ser titular no jogo. Eu já vou dar minha opinião aqui, antes de vocês falarem de vocês. Pô, o Michael tá jogando muito. Quando ele tá, fez esquece. E ele é horrível, horroroso. Então ele joga pra caramba. Mas você não pode deixar, ou nem pensa, não pode passar pela sua cabeça, tá? Você sendo Renato Gaúcho, deixar o Bruno Henrique no banco do Flamengo, que é pra mim é o jogador mais decisivo desse time. Foi o Rei da América 2019, jogou demais em 2020, assim, quando o Gabigol não tava tão bem. Não dá pra você tirar o Arrascaeta desse time. O Arrascaeta tava sem jogar, entrou contra o Grêmio, primeiro toque na bola, deu a levantada pro Rodinei, que cruzou pro Vitinho fazer o gol. E também o Everton Ribeiro, ele pode não ser mais aquele Everton Ribeiro, mas ele ainda é o Everton Ribeiro. Então não dá pra você tirar nenhum desses pra botar o Michael. O Michael vai ser demais jogando no segundo tempo. Quem vai sair, não faço ideia, não é problema meu, é do treinador. Mas, ô Vinícius, o que você acha? Michael, titular, Michael, reserva, fala aí.
Então, Carlos, eu vou dividir, eu acho que é a minha resposta em duas partes. Acho que a primeira parte, o que eu quero, o que eu gostaria, né? Eu gostaria que o Michael começasse jogando. Eu acho muito que futebol é momento, e na minha humilde opinião, o Michael é o melhor nome dentro de qualquer atacante do Flamengo. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o Renato vai optar por o Michael no segundo tempo. O que de fato tem as suas vantagens, porque o Michael é um jogador muito veloz, é habilidoso, técnico, então eu acho que ele vai pegar o adversário, um Palmeiras, muito mais cansado. Então ele vai conseguir propor esse jogo. Mas uma coisa que é incontestável é que ele tem que estar nessa final e que, pelo momento dele, ele vai ser um dos grandes personagens dessa final. Eu entraria com ele no início, mas eu acho que o Renato vai poupar desse início, vai colocar o quarteto que ele já tem mais confiança, e esse quarteto mais estelar do Flamengo que vem há mais tempo brilhando.
Vocês tocaram num ponto muito importante, né? O Michael, por um tempo atrás, foi bastante criticado, teve aí problemas pessoais, e hoje ele é o principal jogador do Flamengo, tá decidindo aí vários jogos, fazendo gols, recuperou a confiança, muito, muito do que o Renato conversa com ele, que ajuda ele, foi muito importante nessa retomada de confiança do Michael. E é o que o Vinícius falou, ele merecia começar jogando essa final, mas não vai e não precisa. Ele pode entrar no segundo tempo, vai ficar um pouco repetitivo o que eu vou falar, mas eu acho que o Michael ele pode render mais no segundo tempo, né? Entrar no segundo tempo enfrentando talvez um Palmeiras mais cansado, com os seus zagueiros dependendo do placar, saindo mais para jogo, e o Michael pegando esse contra-ataque, ele ali, a gente sabe da característica dele de rabiscar, de ir para cima, E jogando ele na ponta, ele pode botar uma bola pra dentro da área pro Gabigol ou pro Bruno Henrique, Arrascaeta, seja quem for, só precisar empurrar pro gol. É, também acho que ele não vai entrar porque a gente já tem um time formado do Flamengo, né? A gente já tem ali um padrão. É, pô, você vai botar o Michel no lugar de quem? Arrascaeta. Tá voltando de lesão, mas é Arrascaeta, como o Carlos falou. É, o Bruno Henrique e o Gabigol não tem como tirar, não tem como nem entrar em discussão. O Everton Ribeiro ficou oscilando, altos e baixos, mas é o Everton Ribeiro. E não é a mesma característica do Michel, então por isso que eu acho difícil. E eu acredito que o Renato vai poupar ele, vai botar pro segundo tempo, talvez até mesmo no lugar do Arrascaeta, por estar vindo de lesão. Talvez ele não aguente 90 minutos, a gente não sabe. Mas o que importa é que, como o Carlos também brincou, né? Quando ele tá feio, esquece. E o Michael, pelo que eu vi hoje nas fotos do treino, ele tá horroroso.
É, o Michael, ele é um dos rapazes mais horríveis que eu já vi na minha vida. E é por isso que ele joga tanta bola. Mas também, outra coisa que saiu hoje, que a gente tá gravando, a Conmebol divulgou os postulantes ao título, ao anel de diamante da Libertadores, ao melhor jogador da Libertadores. E os jogadores são Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, e do lado do Palmeiras o Rony, o Everton goleiro e o Rafael Veiga. Rapidamente aqui, perguntar para vocês, ô Nogueira, você pode começar. Lembrando que é votação popular. A gente sabe que a torcida do Flamengo é muito grande, mas isso não quer dizer nada. Nogueira, começando por você, quem você acha que leva o anel de diamante?
Carlos, é difícil dizer, porque hoje não tem como você definir um rei da América, porque a decisão mesmo ali na hora da partida, no cara que vai resolver a partida. Então eu acredito que essa votação vai mudar muito durante o jogo, até porque a votação realmente só rola durante o jogo, né? Agora ninguém tá votando. Então quem fizer aquele gol decisivo, quem jogar bastante na final, com certeza vai ter uma vantagem. Mas eu acho que pelo poder de decisão, eu acho que o Bruno Henrique tem muitas chances, mas também tem ali o Gabigol que faz muito gol. Enfim, eu acho que vai ficar entre esses dois. E acho difícil o Everton como um goleiro. O goleiro, infelizmente, não tem sorte nesses momentos. Eu fico muito entre Bruno Henrique e Gabigol. Depende de como vai ser na final.
Eu acho que vou muito no raciocínio do Nogueira. Eu acho que, pela temporada, quem deveria ganhar pela campanha da Libertadores é o Gabigol. O Gabigol tem 10 gols e 4 assistências, então ele participou incrivelmente de 14 gols do Flamengo nessa campanha da Libertadores. Então o Flamengo, que a gente, se levar em consideração que fez 32 gols, o Gabigol participou diretamente de 14, então é um número absurdo. Mas eu também concordo que o Bruno Henrique tem muito, mas eu colocaria outro nome na lista, que o Rafael Veiga. A temporada do Rafael Veiga é bizarra. Então, e concordo com o Nogueira, as pessoas votam durante o jogo. Então eu acho que se o Palmeiras fizer um gol no início, a votação vai pendular pro Rafael Veiga. Mas eu acho que quem vai ganhar esse anel de diamantes deve estar pouco rica a Conmebol nesse momento, mas eu acho que deve ser o Gabigol.
É, e lembrando que são 120 pedras preciosas nesse anel. Um anel bonito. Tá, um anel muito bonito, deve valer muita grana também, mas jogador de futebol não precisa de grana. Mas tá bom. Pra gente finalizar, antes dos palpites, eu queria fazer um tirateima aqui brabo do 11 contra 11 aqui dos jogadores, pra ver qual time é melhor, porque, no meu ver, os dois times são muito parecidos, são dois times muito bons. A gente vai fazer o seguinte, eu vou dar os nomes e vocês votam. Caso empate, eu desempato. Pode ser? Então vamos começar aqui por... Eu acho que essa daqui não precisa, mas é o Everton e Diego Alves Nogueira.
Disparado, o Everton, melhor goleiro do Brasil por muitos anos e não é à toa que tá na seleção brasileira.
É, eu acompanho o relator, não tem muito o que dizer, o Everton.
Se eu pudesse votar, votaria no Everton também, porque o Everton é brincadeira. De lateral, a gente vai de Isla contra Mike. Vinícius.
Não, agora você começou agora comigo, né, Carlos? Eu acho que, pô, a lateral direita, eu acho que é o calcanhar de Aquiles dos dois times. É, o Isla não é uma unanimidade nem no Flamengo, que a gente já vê com outros nomes surgindo, o Mateuzinho, o próprio Rodilindo, e o Mike também. O Mike vira e mexe também, vira banco também, tem o Gabriel Menino jogando, mas eu acho que pela questão de acompanhar mais o Flamengo e ver como que tá essa insatisfação, eu voto no Mike.
Não, eu vou de Isla, eu vou com Isla pela regularidade, já tá jogando aí desde o início do ano no Flamengo. O Mike já fez boas partidas pelo Palmeiras, mas não é a unanimidade, né, o titular. Apesar de pedirem, né, a titularidade do Mateuzinho, eu vou com o Isla, que não vive um bom momento, mas é jogador de seleção.
Cara, não acredito que vocês deixaram isso pra mim, cara. Mas olha só, a gente sabe que o Mike só vai jogar porque o Marcos Rocha tá machucado, não é isso? Machucado não, ele tá suspenso, né? Então, eu vou de Isla, cara. Eu acho que o Isla tem feito boas partidas, ele não tem comprometido tanto. Apesar de ser uma... Eu acho que o Mateuzinho joga mais que ele, mas eu também não vejo problema o Isla hoje ser titular assim como eu... Antigamente, tipo, no início da temporada, por exemplo, que ele tava errando tudo. Tudo bem que no último jogo ele deu um bote no meio de campo ali, que, enfim. Mas eu vou de Isla pelo simples fato de que ele é o titular e o Mike não é. Esse é o critério de desempate para vocês verem a situação dos laterais. Então agora a gente vai de Rodrigo, Caio e o Gomes. Quero saber de vocês, Nogueira, que o Vinícius começou na última, tá, Vinícius? Vai, Nogueira.
Cara, essa é muito difícil, tá? Eu achei que ia ser Rodrigo, Caio, Luan, Gomes e Davi Luiz. Não me atentei a esse detalhe. Sendo assim, eu vou de Gomes. Eu acho ele mais técnico que o Rodrigo, Caio, mais seguro. Também é jogador de seleção. E o que pesa hoje por Rodrigo Caio são as constantes lesões que ele vem sofrendo e também por ele não ter mais uma dupla de zaga como ele tinha com o Pablo Mari, quando tudo dava certo. Vou de Gomes.
Acompanho em todas as características o que o Nogueira disse. Gomes.
Realmente o Gomes, ele é diferenciado, né, cara? Ele, no meu ver, o melhor lateral do futebol brasileiro disparado. Então, agora Davi Luiz versus Luan. Vinícius.
Ah, cara, eu acho que é Davi Luiz. Eu acho que o Luan, mesmo caso do Mike, o Luan já vem, é questionado dentro da própria torcida palmeirense, já teve seus problemas em finais também, teve aquela questão no final do Mundial, teve a questão também da final da Copa do Brasil com o Grêmio. Então, o Davi Luiz, mesmo não sendo, acompanhando toda a temporada do Flamengo, eu acho que o Davi Luiz é diferencial, técnico, jogador de nível internacional, seleção. Então, Davi Luiz.
É isso, eu não desgosto do Luan, não, apesar das críticas, mas do outro lado tem o Davi Luiz, que é muito, muito, muito melhor que o Luan, mesmo fora de forma aí, tava 5 meses sem jogar futebol. Então, e, pô, nível internacional dele, ano jogando na Europa, jogou Copa do Mundo, não tem como, o Davi Luiz é muito melhor que o Luan.
O Davi Luiz é muito técnico também, né, cara, ele joga demais, joga demais. Agora, Felipe Luiz versus Piquerez, Nogueira.
Não, se você já quiser pular para o meio campo, não precisa nem perder tempo, né? Porque o Felipe Luiz é absurdo. Ele foi por muitos anos um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Segue sendo aí um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Só perde pro Arana, na minha opinião. Mas o Felipe Luiz é absurdo. Desculpa, Piquerez, mas nessa posição não tem como.
Felipe Luiz. Eu acho que Felipe Luiz é o melhor do Brasil hoje. Do Brasil e da América do Sul. Eu acho que questão técnica, e eu acho que é um cara já em fim de carreira, então é um cara que já tem experiência, sabe onde está em campo, é diferencial, é único.
O Felipe Luiz joga demais, mas o Arana, para mim, é o melhor. Mas deu o Felipe Luiz. Agora, a gente tem aquela dúvida se o Felipe Melo vai jogar, mas a gente colocou aqui o Felipe Melo como possível titular, porque é um baita jogador. Então é Felipe Melo versus William Arão. Vinícius Rodrigues.
Cara, eu tava muito inclinado a dizer Arão. Mas quando eu comecei a pesquisar, ver a importância do Felipe Melo dentro de campo... Dentro de campo, eu vou me restringir a falar dentro de campo. Eu acho que, cara, eu achei que seria mais fácil falar Arão. Eu falo Arão por conta do que ele fez, a importância. Mas o Felipe Melo tem muita liderança. Então, pra não ficar em cima do muro, eu vou falar o William Arão. Eu acho que o William Arão seria titular no meu time no Caio Coroa.
Eu vou com o Arão por dois motivos. Primeiro, me desculpe, mas eu não gosto do Felipe Melo. E segundo, porque o Arão, ele viveu altos e baixos no Flamengo, mas fez um 2019 impecável, manteve um nível alto em 2020, mesmo jogando de zagueiro, e continua jogando bem aí em 2021. Apesar da liderança do Felipe Melo, que eu concordo com o Vinícius, mas eu não consigo gostar dele, então... Eu vou de Arão no meu time titular.
Pois é, o Felipe Melo é complicado, mas o Arão tá jogando demais também. Agora, Zé Rafael versus Andrés Pereira. Nogueira.
É, o Andrés Pereira tá jogando há pouco tempo no Flamengo e já demonstrou que tem muita qualidade, tem muita técnica, que chegou roubando a titularidade, já voltou a fazer gol de falta pelo Flamengo. Tem uma rodagem na Europa, né? E o Zé Rafael, por outro lado, ele não vive o seu melhor momento no Palmeiras. Por quê? Porque quem viveu de cartola sabe como era bom escalar o Zé Rafael na época do Bahia. E, enfim, do outro lado ali tem o Andrés, que pra mim é muito, muito técnico, é muito bom, e meu time titular, ele é certo.
Eu vou dizer Rafael, porque eu acho que é um cara que ele faz o trabalho ali de tudo no meio-campo do Palmeiras. Eu acho que ele é um cara fundamental que não ganha tanta visibilidade no time. E eu acho que o Andrés começou muito bem. Aquelas 5 primeiras partidas do Andrés foram sensacionais. Mas eu acho que depois de um tempo, eu acho que o Zé Rafael nesse momento seria melhor. Eu vou dizer Rafael.
Ah, os caras têm que deixar pra mim, cara. Bom, olha só. Eu, talvez, se fosse há uns 6 meses atrás, eu iria dizer Rafael. Eu acho, como o Nogueira falou, que o Zé Rafael não está vivendo o melhor momento dele. Mas o Vinícius também falou do desempenho baixo do Andrés Pereira, que, no meu ver, não é culpa dele, é culpa do Renato, que escalou ele em posição errada. Porque todas as vezes que ele jogou na função dele de segundo volante, no lugar que era do Gerson, ele jogou demais. Então, eu vou de Andrés Pereira só por esse simples motivo, que nesses últimos jogos, meses, ele está melhor. Só porque o Zé Rafael não está tão bem assim, mesmo estando bem. Então, é Andrés Pereira. Agora, tem uma muito boa, hein? Essa aqui é muito boa. Rafael Veiga, Everton Ribeiro, Vinícius Rodrigo.
Cara, é muito boa, mas eu não fiquei muita dúvida não, Carlos. Pra ser sincero com você, eu vou de Rafael Veiga. Eu sou um admirador do futebol Rafael Veiga. A temporada que ele faz é bizarra. Bizarra, o Everton Ribeiro, mesmo sendo muito importante dentro da estrutura do Flamengo há muitos anos, né? O Everton Ribeiro pega desde daquela safra do cheirinho, né? Então eu acho que é um cara que é muito regular, é jogador de seleção brasileira, mas o que o Rafael Veiga tem feito nesse meio campo do Palmeiras é de outro nível. Eu acho que a fase do Rafael Veiga, se a gente fosse olhar aquele gráfico do FIFA, né? Tá subindo, e a previsão dos próximos anos é subir ainda mais.
É, parecia que essa semana, mano, ia gerar uma discussão, mas acho que não, eu também vou de Veiga. Eu volto aqui a dizer, já deu pra perceber que eu sou viciado em cartola e o Veiga tá jogando muito. Ele tá no meu time quase toda rodada, praticamente toda rodada. E ele hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras. E como o Vinícius falou, como o gráfico dele tá subindo. Em relação ao outro lado, o Everton ele oscila, o gráfico dele eu diria que tá hoje... tá em baixa. Ele caiu de rendimento, mas nós sabemos da qualidade dele e quanto ele joga a bola quando tá empolgado. Mas hoje, pela fase, pelo momento atual, eu e Vinícius somos Veiga.
Eu acho que aqui também não tem nem como ser diferente, né? O Veiga tá jogando demais, o Everton Ribeiro, infelizmente, tá em baixa. Então, daria Veiga de qualquer forma. Agora, Scarpa e Arrascaeta. Nogueira com você.
Coitado do Scarpa, né? Ele vive um bom momento também no Palmeiras, líder de assistências, tá sempre marcando o seu golzinho, mas do outro lado tem o melhor meio campo do Brasil, mesmo voltando de lesão, não importa, ele continua sendo o melhor, e é o Arrascaeta e mais 10.
Acompanho totalmente o senhor Nogueira, Arrascaeta.
É isso então. Aqui eu vou fazer uma troca, tá? Eu vou deixar Dudu e Gabigol pro final e vou botar Rony e Bruno Henrique. Muito boa, hein, Vinícius?
Então, Carlos, essa é muito difícil. Essa é realmente, eu acho que pra mim é mais difícil. Porque, sem contar a lateral direita, que também foi muito difícil. Mas, cara, são dois jogadores super decisivos, de identificação com o clube, decisivos. Eu tô olhando aqui a lista de artilheiros, né? O Bruno Henrique tem 6 gols e 4 assistências. O Dudu não tá desde o início da competição, então não tem números tão relevantes assim. Mas são dois jogadores decisivos, mas já que tem, se tivesse que escolher assim no cara coroa, eu escolheria o Bruno Henrique, porque jogo aéreo, escapada, é um cara entrosado com o time, com o Gabigol, é decisivo, chute, e o cara tem virtude, o cara tem sorte, então eu vou de Bruno Henrique. Ainda mais pelo momento que ele vive também dentro da temporada, foi decisivo em muitos jogos dentro da Libertadores.
É, o Vinícius, acho que ele só se confundiu, é que o Gabigol, o Dudu a gente deixou pro Gabigol, no caso agora do Bruno Henrique era o Rony, mas eu acho que a sua argumentação acho que foi muito boa também em relação, como, se fosse o Rony, né, no momento que você falou do Dudu, acho que encaixa também no Rony, mas eu não sou aquele cara que gosta do Rony, enfim, eu reconheço que ele é um bom jogador, mas ele tem 6 gols também na Libertadores, assim como o Bruno Henrique, que inclusive fez 4 na semifinal. Mas eu sou muito Bruno Henrique, ele é muito decisivo. Eu gosto também do Arrascaeta, mas o Bruno Henrique é meu jogador preferido do Flamengo. Foi Rei da América já, concorre em 2021. Acho que pro Rony não tem chance. Inclusive, vale lembrar aqui que o Rony é muito decisivo na Libertadores, né? E em alguns momentos ele sumiu do brasileiro, mas na Libertadores ele decidia.
Então deu Bruno Henrique. E agora, para acabar, talvez sejam os dois jogadores que são a cara desses dois novos, Palmeiras e Flamengo. Né, o Dudu já é ídolo, ganhou muita coisa. Saiu na Libertadores ano passado, é verdade, não é campeão da Libertadores, mas é ídolo dessa nova safra, desse novo time muito forte do Palmeiras. E o Gabigol a gente não precisa nem comentar. Então é um bom embate. Nogueira, começa por você. Dudu ou Gabigol?
O Dudu é um excelente jogador. Acho que ele tem muito reconhecimento. Hoje você fala em Palmeiras, você lembra do Dudu. Ele voltou, se eu não me engano, em agosto. Foi aquela festa. Ele não podia jogar, mas os torcedores ficaram muito empolgados com o retorno dele. Eu não sabia, eu não me lembrava que ele não tinha sido campeão. Acho isso uma pena. Pelo que ele vem jogando pelo Palmeiras. Mas é o Gabigol, cara. O Gabigol não dá. Eu acho que ele é um pouco de unanimidade nesse mano a mano. Ele é um dos principais jogadores do Brasil, decisivo, um dos melhores centroavantes. Mas enfim, eu reconheço também que do outro lado tem o Dudu, que tem uma excelente qualidade. Mas hoje o Gabigol é titular, acho que em qualquer time do Brasil, da América do Sul.
E concordo com o Nogueira, peço perdão pela gafe anteriormente, era para falar Rony mesmo, mas segui a mesma ideia e agora também, o Gabigol é decisivo. Às vezes, eu sou muito crítico do Gabigol pelo sentido que eu acho que ele perde, ele seria muito maior se ele não perdesse os gols que ele perde. Mas nos momentos que precisa, o Gabigol tá lá, o Gabigol tá sempre para resolver, assim como o Dudu. Mas é um momento, eu acho que o Gabigol... É decisivo, foi fundamental durante a trajetória do Flamengo em toda a Libertadores.
Então é isso, então já deu 11 contra 11, mas agora eu vou perguntar para vocês, Vinícius, Abel Ferreira ou Renato Gaúcho?
Os dois são campeões da Libertadores, mas eu sou Abel Ferreira, sou time Abel Ferreira. Eu acho que eu gosto muito das coletivas dele também. Eu acho que teve aquela grande entrevista que ele inventou, que tinha um vizinho que reclamava sempre dele, mas ninguém nunca sabia se esse vizinho é verdadeiro ou não. É o cara lá das terras de Portugal. E eu acho que, apesar disso, né, que é uma brincadeira, mas eu acho um treinador muito técnico. Eu admiro muito treinadores que mudam seu esquema de jogo de acordo com o adversário. E o Renato Gaúcho, eu acho que é muito mais um distribuidor de coletes. Que tem muito mérito, mas eu acho que ele é muito mais um cara de grupo, é o cara da resenha, do que um cara técnico, assim, que, tipo, ele, com uma substituição, ele é capaz de mudar o jogo, com uma leitura capaz de mudar o jogo. Então, eu acho que o Abel Ferreira seria o meu escolhido. Eu acho que o currículo dele tem se mostrado o porquê dessa escolha.
Eu vou de Abel também, a gente já pôde perceber que o Vinícius é um grande fã dele. Eu também gosto do trabalho dele, ele é bastante focado, treina bastante. E sempre que possível ele está estudando, está analisando o adversário para poder pôr em prática. Enquanto no outro lado a gente tem um técnico com uma característica mais de peladeiro, que só treina rachão e vai para Ipanema jogar futebol, né? Eu gosto muito do Abel, ambos são campeões, mas hoje nesse mano a mano eu fico com o Abel.
Então deu Abel Ferreira como treinador desse timaço. Será que o Abel ia fazer esse time jogar? O time formado por Everton no gol, Isla, Gustavo Gomes, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andrés Pereira, Rafael Veiga, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, o time que seria treinado pelo Abel Ferreira. Agora, para a gente acabar, chegou um momento tenso, o momento dos palpites. Nogueira, começando por você. Olha no fundo do seu coração, Carlos, e diz fala quem vai ganhar.
Carlos, eu quero ouvir o teu palpite por último, mas hoje... Eu vou de 2-2 com o Flamengo vencendo nos pênaltis, o Rio de Janeiro parando no sábado e no domingo, coitado de quem vai fazer Enem. Mas Flamengo campeão.
Cara, eu queria ter essa convicção assim. Eu assim, no fundo, eu acho que o Flamengo ganha. Mas eu gosto de ser aquela pessoa que bota dúvida. Eu não gosto de ter unanimidade nesse programa. Então, eu acho que vai dar Palmeiras. Porque assim, eu acho que sim, eu acho que é um time muito estratégico, eu acho que ambos vêm de momentos turbulentos, mas eu boto fé no Palmeiras. É um time que tem mais recordes dentro da Libertadores, até anotei aqui, ele é um time que tem mais finais disputadas, com 6 ao lado de São Paulo, tem mais jogos, 209, mais participações, 21, mais vitórias, tanto dentro quanto fora de casa, mais gols marcados. Tá invicto a 15 jogos jogando fora na Libertadores, se bem que o jogo é em campo neutro, mas é um time que quando você para analisar, você vê que é um projeto que vem se sustentando há muito, muitos anos. Então, desde 2016, com o investimento da Crefisa, da agora então presidente Leila, eu acho que isso justifica um pouco, cara. Eu acho que o Palmeiras é muito apoiado nessa ideia do Abel Ferreira. Gosto muito deles, de verdade. Eu acho que eu sou daquele cara que eu acredito que o treinador muda jogo, o esquema de jogo muda resultado. Então, acredito na leitura dele e acredito que o Palmeiras vai sair vencedor nesse confronto. Eu acho que vai ser muito parelho, por isso que eu boto que vai ser 2-1 Palmeiras. Vai ser nos 90 minutos mesmo.
Ai, meu coração! Nogueira, obviamente, curioso, né, com meu palpite. Cara, antes de falar meu palpite, eu vou fazer um discurso, tá? Um discurso aqui, porque é o seguinte, eu acho que o futebol, ele adora histórias, né? Uma partida de futebol, ela adora histórias, e essa história Flamengo e Palmeiras, ela é muito forte, né, recentemente. Eu acho que o futebol, ele escreve roteiros muito perfeitos às vezes. Pode acontecer do Palmeiras nunca ter ganho do Flamengo, assim, em finais, né? Recentemente, ter perdido Supercopa do Brasil, vem perdendo os jogos pro Flamengo, não ganhou do Flamengo recentemente, se não me engano, são 8 jogos sem ganhar do Flamengo, alguma coisa assim, pra ganhar na final da Libertadores. Eu acredito nisso. Cara, futebol é essa palavra que vocês estão pensando, mas é complicado, vou falar complicado. Porém, do outro lado, também tem uma outra história que eu acho muito forte, que é a história do Michael. Então, cara, ia ser incrível. Não é porque eu sou flamenguista, não, tá? Também, obviamente. Se o Flamengo fosse campeão com o gol do Michael. Não queria que o Gabigol fizesse gol, não queria que o Bruno Henrique fizesse gol. Assim, eu quero muito. Faça um gol, por favor. Mas, cara, como eu acho que o futebol sempre escreve roteiros certos, seria normal algo desses dois acontecer. Mas, como torcedor rubro-negro da nação, da maior nação... Desculpa, gente, hoje eu tô torcedor demais, não tem como. Eu vou de Flamengo. Mas eu vou de Flamengo depois de infartar 2 vezes durante o jogo. Então, eu vou de 2-0 Flamengo, 2 do Bruno Henrique. E ele vai ser o Rei da América. Mas é isso.
Muito bom. Posso, Carlos, posso só trazer aqui um número aqui, uma curiosidade?
Claro, por favor.
Antes, seria muito maneiro o Michael ser Rei da América. Você já pensou nisso? Imagina ele decidir a final e vira Rei da América. História de superação, hein? Mas só uma curiosidade aqui pra gente encerrar de fato o nosso programa e talvez te deixar um pouco mais nervoso. Em um dos episódios aí do Pontapé que a gente fez, na semana tinha Flamengo e Grêmio, ainda no primeiro turno do Brasileirão, se eu não me engano, em agosto ou setembro. E eu comentei que o Flamengo tinha um bom retrospecto diante do Grêmio, eram 10 jogos sem perder. E aí a gente até apostou numa possível goleada no Maracanã, e o resultado foi 1-0 pro Grêmio. Não quero influenciar nisso, mas o Flamengo tá 9 jogos sem vencer o Palmeiras. Será que esse jejum vai acabar sábado? Então semana que vem a gente volta a comentar sobre isso. Mas é melhor deixar pro ano que vem, que... Esse jejum aí do Palmeiras, melhor deixar para ano que vem, que vença o Flamengo ano que vem. Ou não, né? Talvez o Flamengo seja campeão, para alegria de uns, tristeza de outros. Vamos ver semana que vem.
Cara, agora você falou, mas eu vou defender, tá? Esse jogo contra o Grêmio foi atípico, porque é muito difícil um time jogar 3 vezes com o mesmo time seguidamente e ganhar as 3. né? Então o Flamengo ganhou na Copa do Brasil as duas antes e perdeu de 1-0 depois de já ter se classificado. Então, apesar de eu estar ofegante de nervoso após essa sua frase, né? Eu acredito ainda que o Flamengo vá ser campeão, assim, acredito, mas, assim, de verdade agora, deixando lá o torcedor, falando como jornalista, vai ser um jogo incrível. Eu não acho que o Abel vá jogar na retranca, eu acho que ele vai pra cima do jeito que ele sempre foi, porque nesse jogo ele não tem um regulamento debaixo do braço, ele tem que ganhar. Se ele ficar esperando o Flamengo, ele vai levar. Essa é a grande verdade. Então ele vai pra cima, ele vai atacar e vai ser um jogo tão bom, quiçá melhor a final da Supercopa do Brasil do ano de 2020, se eu não me engano, que eu não sou muito bom com data. Mas vamos finalizar aqui o programa, já chega falando muito de Libertadores, do Flamengo, o programa dedicado à final da Libertadores. Vinícius Rodeiro, seu recado final, meu querido.
Ah, eu acho que o recado final é um grande abraço para o nosso ouvinte que está escutando. Com certeza, né, teremos um tricampeão da América, seja o Flamengo ou seja o Palmeiras. O Flamengo, só a última informação, o Flamengo pode ser campeão invicto. A campanha do Flamengo é simplesmente fantástica até essa final. 9 vitórias, 3 empates, 32 gols marcados e apenas 12 sofridos. Então, eu, apesar de achar que favoritismos... Não existe muito favoritismo, mas apesar de achar que o Palmeiras vai ganhar, eu acho que essa campanha do Flamengo é muito, muito boa. Teve uns adversários assim que poderiam ser melhores. Os adversários do Palmeiras foram mais difíceis, tipo São Paulo, Atlético Mineiro. Mas essa é a expectativa, um bom jogo a todos. Quem tiver ainda lá, tome sempre cuidado e tudo mais. Tome a segunda dose, um forte abraço para todos. Carlos e Nogueira, foi novamente um prazer estar ao lado de vocês.
Só para lembrar, no ano de 2012, um time também foi campeão invicto. Um todo poderoso timão. Quem ele enfrentou na final do Mundial? Chelsea. Flamengo vai ser campeão invicto. Quem que ele vai enfrentar na final do Mundial? Eu não vou falar nada, fique aí com vocês. Show, Vitor Nogueira, seu recado final.
É impossível não rir, Carlos, mas... Você esquece que tem o Lukaku no ataque do Chelsea. Mas, enfim, é muito bom retornar aí com esse trio que o Brasil aprendeu a amar, como o Carlos gosta de falar. Abraço aí pro Vinícius. Semana que vem a gente volta e fazer um pedido especial aí pro ouvinte para voltar semana que vem, porque ou o Carlos vai estar muito animado ou a gente vai tirar um pouco de sarro dele aqui com a derrota. Enfim, até semana que vem, um grande abraço, boa sorte pro Flamengo, boa sorte pro Palmeiras e que vença o melhor.
É isso aí, então vou deixar aqui cravado. Se o Flamengo perder, vou liberar a zoação comigo no programa da semana que vem. Então, querido ouvinte, volte aqui semana que vem, na próxima sexta, porque promete. O Flamengo perder, que se o Flamengo ganhar, quem vai fazer zoação sou eu com os meus queridos amigos aqui. Então, gente, muito obrigado para todo mundo que escutou a gente até aqui, você que se divertiu, que deu uma risada. Nosso Twitter aqui, como eu sempre digo, é levar informação e entretenimento ao mesmo tempo para você. Se você deu uma risada, a gente já ficou feliz. Se você se informou, a gente já ficou feliz. Até o próximo programa. Agradeço ao professor Gabriel Colares. Tem um cachorro latindo aqui agora no final. Obrigado, cachorro. Até semana que vem. Forte abraço e...
Flamengo campeão.
Tchau!